na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, José Carlos Amorim. Bom dia a quem está no estúdio, o Patrick, que está no estúdio, acredito, Patrick Mota Filho, Luiz Tabazac, Thiago Silva, Alisson Peixoto.
Essa é a nossa equipe de hoje.
Que coisa boa.
Hoje completo.
Bom dia a quem acompanha a CBN, Zé.
Tudo certo por aí, Elcio?
Tudo na paz. Olha, hoje de manhã assisti o nosso galã Patrick Mota Filho no Bom Dia Amazônia. E lá no Bom Dia Amazônia, Zé, eu ouvi também a notícia que hoje é o Dia Mundial do Obrigado. Olha só.
Olha que legal. Sabia não.
Então, eu vi isso lá no Bom Dia Amazônia com o Breno.
11 de janeiro, Breno. Verdade. Dia Internacional do Obrigado.
Então, Zé, obrigado pela tua amizade, obrigado pelas informações que vocês passam, obrigado aos ouvintes que nos prestigiam. Tá aí, já dei meu obrigado inicial.
Quero retribuir também, Elcio, muito obrigado. É só obrigado ou pode ter o muito? Acho que pode ter o muito, né? Obrigado, obrigado pela parceria de sempre aqui com a gente, obrigado por dedicar seu tempo todas as manhãs e tardes para estar com a gente, obrigado por estar sempre conosco com a CBN, obrigado pela parceria.
A gente lembra, Zé, que o 981980632 é o WhatsApp da CBN.
Isso.
Faz a participação dos ouvintes, né?
Pode participar que a gente lê aqui a sua pergunta. Elcio Ribeiro, vamos lá para a nossa temática de hoje. Parece que aquela discussão que a gente teve ali no fim do ano passado sobre o aumento do cotão vai para a justiça, né? Mais uma vez, Justiça do Amazonas vai ter que decidir sobre atividades da Câmara Municipal. Dessa vez o cotão aí, que teve um aumento de 83%. Como a gente pode analisar isso?
Zé, primeiro, a gente sabe, e aí eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, né? Tais ouvintes também. Nós sabemos que alguns vereadores serão candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, governador, sei lá o quê. Vão ser candidatos agora. Eu adoraria que eles, na campanha deles, lembrassem, olha, eu votei favorável a aumento do cotão, porque eu acho que R$18 mil que o meu gabinete recebe, não é meu salário, é só para eu gastar para servir você, eleitor.
Sim, sim.
Eu acho que é muito pouco, passei para 33. Eu votei nisso. Vote em mim, porque eu estou querendo o seu bem, eleitor. Eu adoraria que falassem isso. E quem votou contra, que foram 4, também gostaria de falar, olha, eu fui contra esse tipo de comportamento. Zé, já está na justiça, né? Tem um mandado de segurança para discriminar. É delicado. Primeiro, número um, o direito, se alguém considera como ciência, muitos consideram, é uma ciência interpretativa, não é 2 mais 2, 4, vai ser 4 aqui no Brasil, aqui em Manaus e lá em Tóquio, no Japão. É ciência exata, matemática. O direito não, ele é uma ciência hermenêutica, você vai interpretar.
Sim.
E aí, a maioria dos juízes aqui, a nossa tradição de escola, é uma escola positivista, há um apelo muito grande à lei. Eu entendo que se um juiz que vai analisar esse caso tiver uma visão principiológica, ele tem chance dessa ação prosperar.
Uhum.
O que seria essa visão principiológica? Eu faço 3 perguntas que eu deixo no ar para o ouvinte responder, tá? Um aumento de 83%, ele é razoável? Se ele falar sim, é um direito dele. Segundo questionamento, houve boa-fé em inserir esse aumento nos 45 minutos do segundo tempo, do último dia? Houve boa-fé? Se ele achar que houve, tudo bem também. E o terceiro, esse aumento está de acordo com a tua moral? Você acha que é o mais justo? Se a pessoa responder não nas 3 questões, eu diria que ela, enquanto juíza, não tem aquele ditado de a cada cabeça uma sentença?
Uhum.
Ela vai dizer não, não tem como aprovar uma atitude dessa. Se ela falar sim, eu acho que é razoável, eu acho que houve boa fé, eu acho que está dentro da minha moral, ela vai aprovar esta emenda. Olha lá como tem uma subjetividade entre um campo e outro, né?
Uhum.
Então, alguns tribunais, inclusive o Supremo, já entendeu que a razoabilidade, isso seria razoável, a moralidade pode ser, sim, objeto de questionamentos judiciais. E aí isso já está, já tem jurisprudência nesse sentido, e existem os princípios. Só que a nossa tradição é de muito apego à formalidade da lei, né? Uhum. E eu diria que, pela lei, os vereadores fizeram tudo direitinho, tudo ali de acordo com o beabá da lei, né? E aprovaram com os votos contrários de 4 vereadores. Deu 37-4 o resultado, né? Aí, vamos ver, mais uma vez, e esse assunto foi parar em jornais, não só do Brasil, como do exterior, mostrando o quanto o nosso parlamento, os nossos parlamentos, né? O Brasil tem o Congresso Nacional lá em Brasília, composto de Câmara e Senado. O Brasil tem 26 estados, né? Portanto, tem 26 assembleias legislativas, mais o Distrito Federal também. Uhum. E o Brasil também tem quase 5.600, são números de cidades, câmaras municipais, né? Se você comparar o gasto com os parlamentos do Brasil e comparar com vários outros países, você vai dizer, pô, o Brasil é um dos mais caros. É verdade, é um dos mais caros, né? Cabe, finalmente, ver a população ter esse critério, né? Vamos ver quem nós colocamos lá, que eles estão nos representando, e vamos ver se é isso que nós queremos. Se a população concorda com esse aumento de 83%, olha, eu votei no vereador X, eu aplaudo essa iniciativa dele, vai continuar tendo meu voto, eu diria que siga esse caminho. Se a população não concorda, é hora de cobrar do seu parlamentar ou, talvez, escolher um outro caminho. Eu estou colocando campo para tudo que é tipo de gosto.
Uhum. E é importante a gente destacar que, só para relembrar, antes os vereadores tinham um valor mensal de 18 mil para bancar aí, desde aluguel de veículos, contratação de serviço de advocacia, assessoria de imprensa, enfim. O que o projeto da mesa diretora estabeleceu foi um cálculo do cotão da Câmara Municipal, 75% do valor da CEAP, que é para os deputados estaduais. A CEAP dos deputados é mais de 44 mil, então 75% desse valor dá esse valor que ficou aí.
Zé, olha só, esse cotão, vamos lá, a ação foi feita para barrar o cotão na Câmara Municipal de Manaus.
Sim,
tá?
Sim.
É bom que a ouvinte tenha consciência que esse cotão existe nas 62 câmaras municipais do Amazonas, tá?
Uhum.
Cada município tem seu cotão, sua cotinha, né? E tem nas assembleias legislativas, como tem lá no Senado Federal. Outro dia estavam discutindo o gasto de cotão, a cota de exercício de atividade parlamentar, até com título, né? CEAP, de senadores, quanto cada senador usa. E aí, o fato de um senador, um exemplo, tá? Utilizar R$500 mil a cada 6 meses. De cotão, será que é isso que vai justificar a possibilidade de um vereador aumentar de 18 para 33 mil? Mais uma vez, eu deixo esse questionamento em aberto. Se a ouvinte acha que sim, olha, o senador ganha, o deputado federal ganha, o vereador tem direito de ganhar. Se ele acha que sim, siga votando no seu vereador e siga apoiando esse tipo de comportamento. Se ele acha que não, cobre do vereador que você votou, ou não vote mais nele. É simples, a escolha é nossa, isso faz parte da democracia representativa. Realmente, há um cotão que é imenso na Assembleia Legislativa, e maior ainda no Congresso Nacional.
É verdade. Se a gente for discutir cotão aqui, a gente vai não concordar com vários valores, mas eu acho que a melhor via de regra para seguir é essa que o Elcio está falando. Se você... Pode falar, Elcio.
Esses três questionamentos.
Isso.
É razoável? Ouve você? Está dentro da sua moral? Yes, sim. Então, siga nesse caminho. Continue apoiando esse vereador e os deputados federais que querem aumentar também, os senadores, deputados federais, estaduais, que utilizam. Pronto. Se você acha que não, cobre deles, questione e exercício a sua cidadania nesse sentido.
É isso, pode ir na virada, vamos ver no que vai dar. Os vereadores entraram ontem, né, com
ele.
E aí eles querem ou cancelar ou, no mínimo, atrasar o máximo que puderem esse novo valor do cotão.
Lembrando, Zé, que o dinheiro é da Câmara Municipal de Manaus,
sim,
tá bom?
Sim.
Ela vai fazer isso, e já houve outras ações judiciais. Nós discutimos aqui o puxadinho, né?
Sim.
De 32 milhões que queriam fazer. Enfim, as picapes, uma picape cabine dupla. É só alguém dizer assim, não, mas eleitor, é para ele tratar melhor, né? É para ele receber com conforto. Se você acha que é uma boa, continue seguindo o caminho, é simples.
Não, e o engraçado é que em 2020... a gente teve o reajuste do cotão dos deputados, né? Teve um aumento de 35%, que passou para 529 mil em 2021. E parece que o cenário é o mesmo. No fim do ano, eles votaram em 53 segundos, né? Essa discussão. Votaram ali em regime de urgência, bora votar, aumento de 35%. Opa, ninguém concorda, todo mundo a favor. Tá feito, aumentou. Tudo muito rápido.
Zé, o que ocorre é o seguinte, a nossa memória, às vezes, ela é curta, e nós estamos correndo atrás.
Uhum.
Então, isso é votado no último dia do ano, na última sessão, depois entra em recesso e
todo mundo esquece.
O cidadão, ele tem que correr atrás de outras coisas. Aí ele acaba, não, isso aí já passou. Quando ele vê, ela já foi empurrado goela abaixo dele e ficou desse jeito mesmo.
O nosso amigo ouvinte, Carlos Alberto, ele mandou aqui, ó. Elcio, isso é o que discutimos naquele dia. É imoral, mas é legal. Fato é que, como sempre digo, o povo precisa aprender a votar para que tenhamos representatividade real e não resultante. Hoje a representatividade política é resultado do pensamento do povo. E obrigado. Na Suécia e outros países europeus são exemplares. Os custos políticos são irrisórios. Aqui o custo político é absolutamente caro, ineficiente e, em muitos casos, ilegal.
Olha só, o Carlos Alberto foi pegar logo o que? A Suécia.
Uhum.
É um país assim, de primeiríssimo mundo. Perfeito, Carlos Alberto. Na Suécia não tem esses gastos todos com o parlamento. A Suécia é uma monarquia. Tá?
Uhum.
A rainha da Suécia, casada com o rei Gustavo, né? É até de origem brasileira. E eles viajam de avião de carreira, como qualquer cidadão. Entendeu? O rei lá viaja, pega lá a companhia aérea, marca a reserva lá o lugar e segue viagem. Enfim, olha só, o Carlos Alberto vai pegar um exemplo bem interessante, né? De primeiríssimo mundo, não é nem primeiro mundo, né? A Suécia é algo assim. Que inveja qualquer lugar do planeta.
Elcio Ribeiro, agradeço sua participação, meu amigo, te desejo uma ótima terça-feira e também um obrigado nesse Dia Internacional do Obrigado.
Obrigado, Zé, tudo de bom.